Revista Justiça Entrevista.
E o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta, entre outras coisas, que a alta taxa na, ou melhor, que uma alta taxa de suicídios de policiais, ela é quase 8 vezes maior do que o da população em geral. Vamos tratar desse tema agora com o professor de Direitos Humanos, Frederico Afonso. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para o senhor.
Amigo Sérgio, bom dia aos nossos ouvintes, à Rádio Justiça. É sempre um prazer. Tema delicado, né? Tema espinhoso, tema dolorido, mas se não for enfrentado, fica cada vez pior, né?
Então vamos aos números, né, professor? Porque a taxa de suicídios, de acordo com esse anuário, entre os policiais da ativa das diferentes corporações do Brasil, apresentou um aumento de 55,4% no ano passado, com 121 ocorrências, segundo então este anuário. Qual a análise o senhor faz? Esse número vem crescendo a cada ano?
Bom, primeiro, esse número ele já torna um fator complicado porque é um número pós-Covid, né? O anuário de 2022 ele reflete uma pesquisa e uma análise de 2021 e a gente vê, então, de uma alteração radical na sociedade. Talvez não tanto no meio policial. Eu me lembro que eu não tive alteração na minha vida policial de horário, de não ir trabalhar, né? Pode parecer jocoso, mas é bom deixar claro, não teve um home office, principalmente quem trabalha na atividade operacional, talvez quem trabalhasse em uma atividade administrativa. Mas a sociedade mudou muito e o número de suicídios, ou é ruim o termo, né, de falar do suicida, daquele que tentou, né? A gente, hoje no meio do Corpo de Bombeiros, a gente fala o termo tentante, né? Aumentou muito também fora do meio policial. Então houve um aumento de conflitos internos, houve um aumento de feminicídio e depois da sequência de suicídio, tenho acompanhado isso, ainda está tendo um aumento exponencial. Então, eu acredito que o aumento, como o anual ele trata, por óbvio, dos profissionais de segurança pública, ele deu esse destaque, mas eu acredito que o aumento ele foi generalizado na sociedade.
E esse aumento se deve ao quê, na opinião do senhor? Temos essa pressão devido à Covid, mas temos também regulamentos, normas internas, cobranças também, que acabam fazendo com que esse policial fique mais vulnerável a perder a própria vida, a tirar a própria vida?
Olha, Sérgio, eu tenho certeza, a maior vulnerabilidade da dupla suicídio no meio policial é o meio material fácil, ou seja, o policial tem uma arma, né? É claro que a gente pode falar, o ser humano, quando ele decide tirar a própria vida, uma ponte, um cordão, um fio, um cinto, pode ser o suficiente. Eu, infelizmente, já tive atendimentos e ocorrências nesse sentido, mas o meio material para tirar a própria vida do policial é o mais eficaz e rápido, né? Então, a arma de fogo facilita muito, muito isso. Muita gente atribui essa questão de regulamento, ou no meio, no seio da Polícia Militar, pelo militarismo, pela rigidez, mas confesso, ouso discordar veemente. Quando eu chefiava o Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu não sou psicólogo, minha formação, talvez os ouvintes não lembrem, mas você sabe, minha formação é da área do direito, e eu acabei provocando isso no meio da diretoria pessoal e foi feito um estudo. Eu lembro que os psicólogos que cuidavam disso, e cuidam muito bem, me olhavam de uma forma hostil, né? Eu sempre deixava claro nas reuniões, falando assim, olha, eu não sou da área de saúde, mas eu chefio um departamento que o seu maior objetivo é a defesa da vida, e estou vendo muitos policiais tirarem a vida. Aí vem com números, né? E aí começa uma briga de números. Uma questão interessante também aqui, desses números passados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública sobre policiais da ativa, é o número que ele não traz, que são os policiais inativos, né? Há um caso muito alto também, há um fator muito alto dessa retirada da vida, né? Dessa falta de atividade, ou dessa falta de adrenalina. Enquanto alguns apontam que o excesso disso acaba fazendo a pressão do policial retirar a própria vida, a retirada também não programada disso tem mostrado muito. E outra coisa, né, é o policial atender esse tipo de ocorrência cada vez mais. Porque não tem, Sérgio, falar como ser humano, sim. Eu lembro, eu, por causa até da minha posição dentro da polícia, é dificilmente o atendimento era para mim, né? Nunca que era para mim, então eu sempre estaria numa posição de supervisor. Mas todas as vezes que eu pude encostar nesse tipo de ocorrência, acaba com o seu dia. Não há escudo, Sérgio. Não há escudo que defenda. Ah, não, para mim tá tudo bem, vamos ali tomar um café. Acaba com o dia, né? Aquele ser humano que esteja minimamente estável. Agora, o policial, e aqui eu vou dividir, o bombeiro, muito pior, ele vive um cenário fora da realidade da maioria das pessoas, né? Então, tudo de ruim acaba parando ali. Nas mãos dele, em termos de atendimento, em termos de solução de problema, e às vezes ele não tem uma válvula de escape. Que pese que as corporações tenham ali um corpo psicológico à disposição, mas são muito poucos que o procuram. Quando o procuram, já o procuram no seu limite. E o policial, de um modo geral, aqui, claro, falando de uma forma generalista, ele está doente mentalmente, a sociedade anda doente mentalmente, mas o policial, ele é fruto dessa sociedade e ele está muito mais contaminado. Insisto, não aponto isso para regulamento, aponto isso para o excesso de trabalho extra-corporação, aponto isso para o excesso de dívidas, aponto isso pela dissolução contumaz de relacionamentos. Então, é muito comum o policial ter 2, 3 divórcios, e aí você vai moendo o salário daquele policial com as prestações alimentícias e outras obrigações, e ele vai moendo, ele vai tirando a folga dele em serviços para tentar compensar essa questão, e aí não aguenta, né? Um linguajar muito popular, o barril vai enchendo, e uma hora ele acaba transbordando.
Muito bem, temos aqui uma comparação em relação aos dados desse anuário, só para compararmos, né? O total de agentes de segurança que tiraram a própria vida em 2021 é mais do que a metade do número de policiais mortos em serviço durante todo o ano e o dobro de suicídios registrados na população em geral em estados como o Acre, o Amapá e Roraima. E temos aqui um agravante, né? O estado mais crítico é o Rio de Janeiro nesses últimos 3 anos. Tudo isso também o senhor acredita que se deve a este fato da questão da pandemia e essa necessidade financeira desses policiais que precisam se virar para conseguir repor um pouco o seu poder aquisitivo?
Ah, isso foi um fator predominante, foi um fator de aumento contumaz. Essa comparação, com todo respeito aos profissionais que trabalharam, e conheço muitos na produção desse anuário, que acaba sendo sempre um paradigma de estudo para toda a imprensa, para todos nós, inclusive, até porque nós somos os entrevistados, mas eu não gosto dessa comparação, assim, foi maior do que todos os policiais mortos em serviço. O policial morto em serviço é a aberração da aberração, né? Infelizmente, às vezes a imprensa acaba levando para um lado, olha, tivemos tantos mortos e nenhum policial morto, mas não tem que ter nunca um policial morto. O policial morto, ele é uma aberração, porque ele é treinado para não morrer, né? E no Rio de Janeiro você tem um índice absurdo de perda de policial, de fatalidade para o policial. E o que a gente chama de letalidade, a letalidade policial, a letalidade praticada pela polícia, ela acaba tendo uma letalidade contra a própria polícia. Você não tem a dúvida disso. A calmaria faz a calmaria para os dois lados, né? A letalidade faz a letalidade para os dois lados, e isso, né, acaba tendo um fator um pouco desproporcional no estado do Rio de Janeiro, chama um pouco mais a atenção. Mas você não tem a dúvida também de você ter um colega seu ali morto em serviço que vai te desencadear uma série de, entre aspas, de hormônios em você que não serão coisas boas. Eu não tenho, nos meus 30 anos na polícia, eu não tenho momento pior do que o enterro de um policial que foi morto em serviço. Eu fui em vários, em inúmeros. Felizmente, eu nunca enterrei um policial meu, mas eu fui em muitos. E eu falo para você, Sérgio, aquele policial que eu nunca vi, ou que eu vi, você foi, num termo de direito administrativo, numa representação escalada para o modo de serviço, não tem cerimônia sem choro. Não tem. É tocante no nível e te mostra ali a sua vulnerabilidade. O que pode ser um gatilho. Um gatilho nesse sentido. Mas é algo que chama atenção, é algo silencioso, né? Porque hoje você tem um aspecto de não fazer divulgação da questão do suicídio. Quando eu falo divulgação própria, não é colocar ali a foto, um vídeo que registrou, né? Mas evita-se muito alimentar isso e discutir isso de uma forma mais ostensiva. E eu insisto, não sou da área de saúde, não sou psicólogo, mas é algo que tem que ser discutido. E quando eu falo de imagem, de vídeo, de tudo, acho que um fator hoje que tem que ser realmente estudado com urgência é a questão do uso do aparelho celular, não como telefonia, né? O uso, quanto mais, das redes sociais, a pressão por essa vida ficta, essa produção, quanto mais, de dopamina, o celular ele vai fazendo cada vez mais mal, ele acaba muitas vezes sendo um gatilho para aquele profissional de segurança pública tomar essa atitude radical, né? É algo que realmente tem que ser revisto, porque Sim. o tentante, Sérgio, ele vai, eu acabei lendo muita coisa ao longo dos tempos, por causa até da minha posição nessa época, como chefe do Departamento de Direitos Humanos, ele vai dando sinais, e muitas vezes não são sinais silenciosos, e as pessoas que estão próximas acabam enxergando os sinais e acabam não se manifestando como deveriam, né? Que é o mínimo, de é perguntar, é buscar, é ver que não está bem, e a gente vai levando, e você vai levando no seu próprio pote de problemas, fala, cara, eu já tenho os meus próprios problemas, o policial tem o seu jeito mais casca, né? Não estou nada, estou sempre bem, mas a grande verdade, Sérgio, é que ninguém em nenhum momento está sempre bem, né? Terapia precisa qualquer ser humano a partir da adolescência.
Sim.
Agora você imagina o policial que cuida do patrimônio que ele nunca vai ter, que ele cuida de vidas que ele nem conhece na maioria das vezes, com a sua própria vida, e ele tendo muitas vezes uma dificuldade de sustentar com questões básicas, né, ali no seu seio familiar.
Professor,
fácil não é para ninguém, mas eu diria para você de uma forma muito presencial que para o policial é mais difícil ainda.
E justamente convidei o senhor para participar disso, devido à sua experiência. Quantos anos de polícia militar foram e o senhor recentemente foi para a reserva?
30 anos, 4 meses e 21 dias, para ser mais preciso.
Pois é, e nesses 30 anos, né, o que o senhor aprendeu, desenvolveu esta parte dos direitos humanos, e o que podemos falar agora, então, que pode ser feito para ajudar a saúde mental dos policiais? Temos projetos de lei, temos alguma iniciativa também em governos que estão se preocupando com os policiais?
Olha, Sérgio, nós temos, então, são 27 polícias militares, 27 polícias civis, 20 e poucos, eu não sei com precisão, corpos de bombeiros unitários, que são corporações distintas da própria Polícia Militar, daquele ente federativo, que não é o caso aqui do Estado de São Paulo. Nós temos hoje, não pode jamais ignorar esse número, quase 1.200 guardas municipais, é considerada a terceira maior força, vamos assim dizer, bélica já no país. Você tem uma polícia aí, claro, no âmbito nacional, federal, uma polícia rodoviária federal, e a mídia, eu gosto muito de falar nas aulas, nas palestras, né? A escola hollywoodiana, porque de modo geral, nós, Sérgio, que somos mais velhos, nós somos ali formados, entre aspas, por enlatados de filmes norte-americanos, né? Do policial durão, do policial forte, do policial no seu cavalo, no seu chapéu, com o seu cigarro, né? Tinha propaganda de cigarro, que era uma coisa de status, quando a gente volta para a década de 80, mas o policial, ele está longe de ser um herói, né? O policial, ele precisa de mais ajuda quando a maioria acha que ele não precisa de ajuda, né? Eu escuto atender uma ocorrência de suicídio. Se tiver uma família destroçada, uma pessoa pendurada lá numa árvore, num chuveiro, não sei o quê, mas não existe preparação, não existe proteção no mundo que consiga deixar esse profissional de polícia blindado contra esse tipo de questão. Eu penso, gosto sempre de insistir, não sou da área de saúde, mas que tinha que ter uma incisão nisso, Sérgio, né? É, muito se fala de exame periódico de saúde, cada instituição tem aí a sua regra, mas nesse exame periódico tinha que ter algum tipo de convênio, alguma parceria para o policial passar por uma análise psiquiátrica e psicológica e principalmente, hein, toxicológica. Porque o policial que pega a avenida do álcool, das drogas ilícitas como meio de fuga, ela é maior e a gente acaba não tendo estatística disso porque se maqueia, né? Então, urge, né? Porque se o policial ele não explode ali numa ocorrência fazendo algo muito ruim, ele vai atentar contra a sua família ou contra a sua própria vida ou contra a família em ato sequencial contra a sua própria vida. Ele precisa realmente de uma atenção concentrada de amparo à sua saúde mental. Isso eu vejo que não tem. Ter à disposição não significa que não tem. Infelizmente, por causa desse rótulo criado, ele às vezes também acha, né? Eu sou professor das escolas de formação há mais de 20 anos e eu vejo que era aquele garoto de 18, 19 anos e mudou muito o perfil. Hoje é aquele já homem com 28, 29 anos entrando na força policial. Ele tem muitos sonhos e já no banco ali, nos primeiros dias, o sonho dele é fazer parte de um efetivo de uma força especial. Eu não gosto desse termo, força especial, para mim, é a viatura que trabalha no dia a dia na rua, no que a gente chama do atendimento por meio do telefone 90, essa é a minha tropa de elite, as minhas tropas especializadas no cenário. Então ele já tem esse entendimento de herói, de força especial, de tropa, de elite, e isso vai dando uma pressão. E essa pessoa, ela não fica doente, essa pessoa, ela tem uma carcaça blindada sobre tudo, e ele começa a mentir para si mesmo. Sim. E aí é como um ferrugem, né? Vai corroendo de dentro para fora.
Professor,
a pessoa está num nível de doença mental que não aguenta mais, né?
Professor, o perfil do policial ou do agente que comete suicídio são os mais velhos, os mais jovens ou todas as faixas etárias?
Sérgio, o que eu vejo, insisto, sem nenhuma estatística técnica, vi muitos casos de inativos com perda da companheira, olha que interessante, ou seja, e aqui, claro, levando para o lado do homem mesmo, né, a prática do suicídio pelo policial aposentado, momentos após ou dias após o falecimento da sua esposa. Muitas vezes a natureza leva isso de uma forma já automática, é muito comum a gente ver. Depois eu vejo muitos casos de jovens com menos de 30 anos por questões de relacionamento, né, de questões aí, vamos chamar, amorosas ou por justamente falta da correspondência nesse sentido, um relacionamento que não deu certo, o inconformismo pelo rompimento daquele relacionamento. Então tem muito caso disso, por isso que eu falo, eu estou com dificuldade de apontar hoje, nos últimos anos, ao menos aqui no estado de São Paulo, um policial que tirou a própria vida pela contundência do seu regulamento disciplinar, né? Então faço parte de um grupo que acompanha isso e via lá, então acabou o relacionamento, acabou de separar e praticou na porta da casa da ex, né? E num fator de dívida, a dívida ela assola, eu acredito que aí o policial um pouco mais velho, né? No início da sua carreira policial, ele ainda não está endividado, né? E ele vai ficando ali sem saída, vai ficando cada vez mais apertado, não busca uma ajuda nesse sentido, e ajuda ela não é de um sistema financeiro, por óbvio, é de um sistema de saúde mental, Então, eu não vejo também, Sérgio, tentando até dar uma objetividade à minha resposta,
sim.
Eu não me lembro agora também de uma faixa de suicídio assim, depois dos 40 anos. Estou puxando aqui dos dados que a gente vai recebendo no dia a dia. Então, se a gente pode falar de jovem, eu acredito que menos de 30 anos
é
a
difícil.
faixa predominante, ao menos aqui no estado de São Paulo.
E entre homens e mulheres também há uma diferenciação? Ou são os
então,
homens?
O problema aí é o seguinte, teria que fazer uma proporção. Eu conversava outro dia com os 10, 15 dias com um ex-ouvidor nosso, que foi ouvidor aqui da polícia durante muitos anos. Estava no almoço batendo papo e ele comentou comigo. Ele falou, coronel, sabia que a taxa de suicídio na polícia civil proporcionalmente é maior que na polícia militar? Eu falei assim, não tinha a menor noção disso, porque a gente acaba cuidando muitas vezes do próprio quintal. Então, é por óbvio, eu tenho muito mais suicídio praticado por homem, mas eu não sei te falar, Sérgio, nessa proporcionalidade, porque eu tenho um efetivo muito maior masculino. Né? O suicídio feminino chama muita atenção, porque ele é realmente muito menor. Mas eu teria que realmente fazer aquela famosa regra de três para ver se nessa proporcionalidade não é maior. Acho, achismo é falta de técnica, eu sei disso, acho que não. Acredito que seja muito maior no meio dos homens, até porque você vê o homem tirando a vida tendo filho, matando, principalmente nos casos de feminicídio aqui, eu vi casos recentes aqui na minha região, não de policial, mas de feminicídio com sequência de suicídio, do cara que matou a ex-companheira, matou os filhos e se matou. Não consigo enxergar, de modo geral, a mãe tirando a vida do próprio filho. Claro, a gente tem exceções,
professor,
mas não vejo.
Precisamos já encerrar, mas antes disso, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para um agente de segurança, para um policial que está acompanhando essa entrevista sobre a partir de quando, né, essa pessoa deve ficar atenta aos sintomas para que isso não desencadeie algo pior e trágico.
Olha, os pensamentos suicidas, eles aparecem sempre nos momentos de pico. Ele precisa realmente ver a periodicidade disso. Retirar a própria vida pode ser eu não aguento mais, eu por mim eu morria, até realmente quando a pessoa começa a pensar nisso, em deixar uma carta, ele precisa procurar ajuda. Ele precisa procurar ajuda ali urgente, porque isso aumenta, ele precisa de mim. Insisto de novo, Sérgio, não sou da área de saúde, mas em muitos casos ao meu redor. Ele vai precisar de um acompanhamento médico, muitas vezes o médico vai entrar com uma medicação para dar uma regulada nessa questão dele. Ele precisa de ajuda. Se ele tem a vergonha, tem uma cena icônica no filme Tropa de Elite, quando então Wagner Moura, no papel do Capitão Nascimento, é afastado para ir à psicóloga, que é uma psicóloga da instituição, e ela pergunta para ele se está tudo bem. Ele fala, não, está tudo bem, mas tem um amigo que não está. Se ele não tem essa segurança, que ele vá realmente num profissional fora da instituição dele, que ele busque essa ajuda, porque sozinho, Sérgio, não dá conta.
Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos, e estávamos falando aqui sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ele aponta que a alta na taxa de suicídios de policiais é quase vezes, 8 vezes maior do que o da população em geral. Professor Frederico Afonso, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça mais uma vez. Um grande abraço.
Grande abraço aos ouvintes, um bom dia a todos.